not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Olha, melhor. Estou melhor agora que estou aqui contigo. Estou aqui mais
Igualmente.
relaxado. Quis sair aqui um bocadinho desta labuta da semana.
É sempre bom, sim.
Fazer uma boa reflexão. Pronto. Então, vamos lá começar este podcast. Queremos começar aqui. Eu quero, Mariana, eu quero neste podcast, eu quero enviar mais uma mensagem de estabilidade e que o pessoal tem que deixar de contribuir para este clima de pânico geral e de fazer extrapolações onde não fazem sentido. Portanto, esta é a minha mensagem que eu quero passar neste podcast. Tens ideia do que é que eu vou falar, Mariana?
Tanax? Não sei.
Imagina, eu acho só que, quer dizer, eu não vou dizer que as pessoas devem tomar Xanax, além de não ser médico e não poder prescrever, mas principalmente então vamos falar das notícias que, não, quer dizer, duas eleições que aconteceram esta semana. No domingo passado, na Argentina, ganhou o Milei, que é pelo menos até agora, porque isto depois cá está, existem muitas moderações quando chega ao poder, auto-intitulado anarcocapitalista, conhecido pelos seus vídeos do Afuera. E nesta quarta-feira ganhou também o partido de extrema-direita liderado pelo Geert Wilders, na Holanda. E, além de querer analisar estes dois dados e querer falar um bocadinho sobre as suas especificidades e possíveis extrapolações para Portugal, que é o que os mídias mais fazem, queria em primeiro lugar só falar um bocadinho da Argentina, porque eu, por acaso, tenho o privilégio, que eu digo que tenho esse privilégio, tenho o privilégio de estar a ajudar com um argentino no meu mestrado, que ele, fervorosamente, é um apoiante de Milei. Eu não sei, pois, cá está, a Mariana fez aqui uma cara, mas tens noção que uma das coisas que eu te digo foi que quando o Milei ganhou, ele disse, agora há esperança. E eu acho que é interessante nós pormos, cá está, neste exercício, imagina que porque eu acho que há aqui duas questões importantes. Bom, portanto, eu quero fazer este exercício e tentar perceber como é que, com o tipo de informação que chegamos, alguém é eleito. E eu quero falar de duas coisas. Em primeiro lugar, eu sinto que nós, obviamente, que temos os takes mais sensacionalistas que ele fez. Portanto, eu acho que nós temos aí só uma bias, um enviesamento brutal quando falamos dele. E depois, uma coisa que se passa na Argentina, que é uma cena que eu fiquei escandalizado com aquilo, é os valores da inflação. Eles têm uma inflação, imagina, eu acho que é, eu não sei, eu não consigo dar valores agora, mas acho que, eu não sei, é que eu tenho 150% na cabeça e eu não sei se é 150% tipo mensal ou 150% anual. Portanto, isto é, ele estava-me a descrever que a conta bancária dele, ele mostrou-me uma aplicação que ele tem que todos os dias o valor que ele tinha na conta bancária mudava porque ele tinha uma espécie de taxa de juro diária para compensar, para capitalizar, que não compensava o valor da inflação desse dia. Portanto, isto para dizer é como se tu tivesses 10 euros no bolso, no dia a seguir, os 10 euros no bolso deixam de ter valor. E depois ele a dizer que era impossível investir porque não consegues poupar, é impossível, isto é, existia um mercado paralelo de dólares que era uma coisa louca. Portanto, e ele, embora ele me estar a discutir isso com ele, eu acho que isso foi muito interessante mesmo, ele estar a discutir que é completamente contra a questão dele querer ser da questão do aborto, de ele ser contra o aborto, da questão dele ter algumas posições conservadoras, que a nível económico era preciso tratamento de choque, literalmente, como ele pegava na história da motosserra. Portanto, eu queria um bocado só que as pessoas ligassem um bocado o botão empatia ou o botão de tentar perceber como é que se passa nisso, o que é que se passa para as pessoas votarem numa pessoa como aquelas. E depois, e o que eu te quero perguntar aqui também para passar, após eu ter dito estes vários factos, que é, principalmente, como é que tu achas que nós podemos melhorar a compreensão deste tipo de fenómenos? Porque, e isto eu digo, eu acho que para alguém com aquele tipo de ideologia poder ser eleito, e para alguém que eu tenho a certeza, aliás, eu tenho a certeza que ela é uma pessoa super bem formada, claramente tem que vir de um estrato socioeconómico, porque só pessoas de um certo estrato socioeconómico é que conseguem emigrar e estar a estudar. Ok, temos aí o bias, mas mesmo assim, uma pessoa que claramente tem os três dedos de testa, como assim se diz, apoia depois um tipo destas soluções, e o que é que nós podemos fazer para perceber melhor este tipo de fenómenos?
Sim, só para dizer, era cento, a inflação na Argentina é 143% ao ano.
Jesus.
Fui confirmar, entretanto. Portanto, sim, é um grande problema na Argentina. O próprio Milei propõe, pelo que eu estou a ver aqui, declarações que ele fez, propõe incendiar o Banco Central para acabar com a inflação. Que é, pá, uma ideia. Porque não? De facto, é esta ideia de que o dinheiro não vale nada, porque está sempre ou seja, cada vez é preciso mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, portanto, o dinheiro perde o valor e nós sabemos que lá está. A moeda é única e exclusivamente o que nós achamos que ela, a confiança que lhe damos. Portanto, quando deixamos de ter confiança numa determinada moeda, ela de facto não vale nada. E então ele propõe incendiar o Banco Central para que o país deixe de emitir moeda. Uma fraude que leva à perda de poder de compra. Portanto, ele compara a moeda a uma fraude, o que descredibiliza ainda mais a moeda, porque lá está, a moeda é um papelinho
Sim,
que não vale
é.
nada em si, não tem valor intrínseco, tem o valor que nós lhe damos e a confiança que nós lhe damos. O dólar, o euro são moedas fortes porque temos instituições por trás deles que os tornam fortes. Agora, o que este candidato, este agora vencedor,
Presidente eleito.
presidente eleito da Argentina, propõe para tratar para apresentar a economia argentina são medidas que não são nem pelo tradicional modelo neoliberal, né, que é aplicado em todas as economias, nem nesses são bem vistas, ou seja, é uma espécie de. Portanto, ele é anarcocapitalista, ele é defensor de que a democracia, ou seja, que a lei da procura e da oferta devem funcionar completamente livres, sem qualquer regulação, exceto no aborto, o que é um pormenor muito interessante e
Depois.
dá muito jeito, de facto, porque de facto ele diz que devemos ter respeito pela vida dos outros, mas. Só se os outros não forem mulheres, é a conclusão que eu tiro daqui da sua exceção para o aborto. Mas pronto, tudo deve estar no mercado, portanto, legalização de armas, legalização de venda de órgãos, de órgãos do nosso corpo, devem estar sujeitos à procura e à oferta. E a inflação, ou seja, o Estado deve ter, ou o Banco Central deve deixar de ter a capacidade de imprimir dinheiro. Para que então se solucionar o problema da inflação. Claro que isto são parecem tudo parece tudo um já visto de fora, claro que é interessante a análise que fizeste vista de dentro por um colega teu que de facto é argentino e que vive diariamente isso. Visto de fora, isto parece completamente louco, não é? É uma resposta racional à já digo que é racional porque quando um país está em completo numa completa desordem, às vezes, ou quando vemos as coisas acontecer, uma inflação que não consegue ser parada, ou uma diminuição do nível de poder de compra, aumento da pobreza, das desigualdades, isso leva a uma vontade de apagar e fazer de novo. Não é?
Sim,
Como
pois
quando,
deitar
tipo,
fogo ao Banco Central, literalmente.
literalmente, tipo, vamos deitar fogo a isto, pá, país, deitamos fogo ao país, fazemos de novo, não é? Às vezes dá essa vontade, só que isso tem consequências também muito graves, nomeadamente mesmo para a confiança das instituições e para o que isso significa, para os direitos que já existiam para as pessoas que ele não valoriza, como é o caso das mulheres ou das minorias. Pronto, os direitos que sabemos que foram sendo adquiridos ao longo destes anos todos e que ele põe em causa deixando tudo, eliminando a existência de um Estado social e pondo tudo nas mãos do mercado. Não consigo compreender como é que alguém, ou seja, alguém que perceba minimamente como é que consiga perceber minimamente a importância do Estado social, por muito que não que ache que ele deva, que possa ser pequeno, mas que consiga perceber que há coisas básicas que um país tem que ter, que tem que assegurar, pode deixar o seu país nas mãos de alguém que não quer Estado Social e que acabou com o Estado Social neste momento. Ele só tem ministérios que não têm nada a ver com o Estado Social. São
sim,
segurança,
sim,
e defesa e coisas assim. Portanto, cultura,
pois.
Educação, saúde, isso acabou tudo.
Acabou
Na
tudo, pois. Não, eu só ia dizer que o que eu acho muito importante aqui refletir é como é que muito tempo os peronistas estiveram no poder. Portanto, os peronistas estão com alguns interlúdios desde há 60 anos no poder que são mais associados à esquerda. Portanto, houve ali uma falha, claramente. Porque eles tiveram uma chance para poder mudar as coisas e não o fizeram. E uma coisa que eu queria dizer só, que eu tinha aqui apontado, que é, imagina, nós acho que não chegámos a ter dois dígitos de inflação anual. Mas acho que chegámos a ter... não sei se chegou a dois dígitos, mas chegou foi durante pouco tempo. E nós que temos sentido tanto o aumento dos preços, imagina o que é esse aumento dos preços ser 15 vezes mais. 15 vezes mais do que aquilo. Nem é o dobro, é 15 vezes mais. Portanto, é uma coisa absolutamente assustadora. E eu acho que é... Aliás, e tu dizes, como é que é possível alguém não querer Estado Social? Pá, eu acho que, imagina, no limite... Imagina, eu acho que o país não consegue funcionar. Eu às vezes não sei, porque no momento em que te estão a pagar um salário, esse salário não vale nada. Portanto, eu nem sei como é que tu pagas. É que eu acho que é um nível... Eu acho que a Argentina, eles devem estar num nível de desespero tão grande, mas também... E isto é porque, então, os banqueiros centrais, os economistas daquele país falharam tremendamente. E os governantes falharam tremendamente. Eu acho que nós devemos focar-nos é muitas vezes. E depois só uma última coisa para acabar com o termo Argentina, que é, tipo, uma das coisas que eu mais tenho concluído, felizmente também tenho tido muito convívio com a América do Sul, e é tipo, a política da América do Sul não é comparável com a política da Europa. Mesmo a definição de esquerda e a definição de direita, acho que são coisas muito mais extremadas do que aqui, ambas. Não há tantos políticos centristas como há na Europa, e acho que o pessoal tem que ter calma, cá está, quando faz este tipo de comparações. E no limite é isso, nós estamos cá também para fazer a resistência. Eu acho que muitas vezes subvaloriza-se, ok, ganhou um candidato mais associado à direita. E até te devolvo a palavra assim, que é, muitas vezes, ok, ganha, vamos supor que ganha em Portugal ou nas próximas europeias, temos uma viragem mais de extrema-direita. Porquê é que tu achas que existe este sentimento de ai, agora vai acabar tudo, e ai, agora este sentimento de alarmismo que eu sinto que contribui exatamente para eles melhorarem? Para ver.
Sim, eu acho que beneficia especialmente o centro.
O centro, então?
Sim, ou seja, a moderação, ou seja, aqueles que têm alguma hipótese de combater a extrema-direita. O exemplo em Portugal, muito fácil, é o PS alimentar um medo, não digo que seja irracional, mas um medo, se calhar, desnecessário do Chega, ou de falar demasiado do Chega, dar demasiada importância ao Chega, porque isso favorece o próprio PS pelo voto útil, não é? Não temos a certeza que os partidos à direita não se coligariam com o Chega e, portanto, um voto e os partidos à esquerda não podem diluir o voto e não e no final de contas dar a vitória à direita. Portanto, um voto mais seguro para eliminar a extrema-direita será um voto mais moderado no PS, que tem mais hipóteses de ganhar. Tanto que, mesmo agora com esta crise política, vemos que há uma possibilidade real do PS voltar a ganhar as eleições, e isso não é assim tão descabido. Aliás, até é bastante provável neste momento. E vemos a própria moderação dentro do, ou seja, dos candidatos do PS, o Pedro Nuno Santos, que é associado mais à ala esquerda do PS, vemos uma moderação e no outro dia vi uma expressão que era o processo de desradicalização em curso. Em vez de ser tipo o processo de revolução em curso, era desradicalização, em que ele está nesse processo de se moderar e de seduzir a direita, de certa forma, para se alinhar ao centro, porque é aí que se ganham eleições, no fundo. Ou seja, eu acho, mas isto para te responder à pergunta, que eu acho que o medo da extrema-direita que nós temos é real. Todos temos, eu acho que há dias piores e dias com menos esperança, dias em que de facto, porque assim, o medo da extrema-direita, para mim, não é um medo abstrato, é muito real. É fisicamente doloroso pensar nisso, no sentido em que, se isso fosse uma realidade, a minha própria existência estaria em perigo. Portanto, obviamente que há dias em que tenho menos esperança num mundo e que tenho menos esperança que, mesmo que um dia, ou seja, o crescimento da extrema-direita possa ser real e possa ter afetar-me diretamente, a mim e aos meus. Portanto, quando eu vejo isso, muitas vezes deixo-me dominar pelo medo. Mas
pois,
claro que, a nível coletivo, não podemos dominar-nos pelo
exatamente,
medo.
Exatamente, exatamente.
Porque lá está, porque, número um, o medo divide muito, muito, muito mais do que agrega, e uma frente unida contra a extrema-direita, que é uma frente pela democracia, pelos direitos humanos, tem que ter como base, inevitavelmente, a esperança. E eu acho que é por aí, ou seja, por muito que às vezes há aquela metáfora do não passarão, não é metáfora, mas tipo, a expressão o não passarão, né? Tipo, ah, não passarão, para tipo, não vamos deixar que o fascismo vença. E depois o fascismo já está a vencer, não é? Ou seja, já temos deputados eleitos fascistas, já temos o próprio sistema democrático a eleger antidemocratas. E às vezes goza-se com isso, a dizer, tipo, ah, eles estão a dizer que não passarão, mas eles já passaram, portanto, tipo, já nem vale a pena estarmos a dizer que eles não passarão. Mas continua, no fundo, a valer a pena, porque esta luta pelos direitos é constante. E pronto.
Exatamente. Como a derrota,
Não
eu acho que é
garantir.
constante. Eu acho que nós já perdemos em muito lado. Atenção. E aliás, e o que eu ia dizer era, olha, em primeiro lugar, ia só dizer, porque sabes que uma coisa que me enerva genuinamente também ao longo destas discussões é que, pá, o PSD podia, o PPD, PSD podia fazer exatamente o mesmo discurso que o PS, só não faz porque não quer. O PPD pudesse, o PSD podia dizer assim: vocês estão a ver aqueles crescer, não estão? Prontos, mas votem em nós, que nós somos um mal menor comparativamente a eles, e tentavam ir disputar o centro e dizer: pá, vocês estão preocupados com mais à direita, então elejam-nos a nós, nós também somos direita, mas nós não vamos coligar com eles, e nós vamos mantê-los pequeninos. Fazer um bocado o que o Portas conseguiu em tempos, mas só que agora o PSD, em versão mais titã, dizer à minha direita só uma parede.
É uma parte.
Só uma parede. Mas no aspecto de dizer claramente, dizer, nós não nos vamos coligar, portanto, podem votar em nós e não mentir. E não mentir em relação a isso. Porque, aliás, uma coisa que me surpreende, e tu disseste, é ainda agora, mas eu não quero entrar muito ainda em prognósticos, porque isto, até às eleições, vai-se passar tanta coisa ainda que, pá, isto nem tenho. Todos os dias se desenvolve algo novo, mas é um bocado preocupante. Eu digo genuinamente que acho que é um bocado preocupante, que é, tu tens o partido do governo que tem uma demissão de maioria absoluta e o partido da oposição está em pantanas. Isto é um problema para a democracia, portanto, não é aqui muita coisa, é a visão que eu tenho. Em relação ao medo, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque uma vez vi, e até já pegando, queria só depois falar um bocadinho mesmo dos resultados da Holanda, mas antes disso, vi uma análise só de ver todas, mas eu vi uma análise muito interessante, que era principalmente que, por exemplo, agora, por causa das manifestações pró-Palestina que se têm acontecido nos últimos tempos, e dessas manifestações pró-Palestina serem associadas a. Quer dizer, para o bem e para o mal, porque eu acho que isto é, imagina, Israel tem-se associado à direita e Palestina à esquerda, o que eu acho esquisito, podemos só assim dizer, ambos, mas pronto, isso depois podemos discutir, isto é outra discussão. Mas podemos dizer que tem sido essa associação. E então o que é que acontece? Como tens tido muitas manifestações da Palestina, pró-Palestina e até acérrimas, houve um certo eleitorado que sentiu medo em relação a isso, que sente medo em relação a esse tipo de manifestações, e então vota mais à direita. Portanto, o que é que isto é? Isto é um efeito contraproducente, por assim dizer. Não é contraproducente, mas é um bocado, acho que a palavra em inglês backlash é mais, expressa melhor o sentimento, que é um efeito não entendi, não, que não tinhas intenção, sem intenção, que
Faz ricochete.
faz ricochete, exatamente, é ricochete, eu acho que é ricochete é a palavra certa. Obrigado, Mariana. Ricochete, que faz ricochete em ti e que depois influencia as eleições. E portanto, o que eu queria perguntar é se. Imagina, eu não acho que estas manifestações não devem ser feitas. Toda a gente é livre de manifestar-se, etc, etc. Mas não achas que muitas vezes, mesmo, por exemplo, quando se trata de questões de machismo e de racismo e trazer estes palavrões, podemos assim dizer, para a discussão e depois fazer grandes marchas LGBT e grandes marchas antirracistas, muitas vezes não aliena pessoas do outro espectro. E eu digo isto porque muitas vezes já há gente que é alienada por causa disso, até para o lado contrário. O que é que tu sentes em relação a isso?
Ou seja, aqui estamos a falar de ganhar ou não ganhar votos, não é?
Sim, estamos a falar disso, sim, estamos a falar disso neste momento, sim.
Porque lá está, eu acho que aqui a minha posição quanto aos partidos é que um partido não serve para ganhar eleições. E portanto, serve para defender os seus ideais e defender os seus valores. Portanto, se um partido se defende os direitos LGBT, obviamente que tem que estar na marcha LGBT. Se defende o fim da violência contra as mulheres, claro que tem que participar na Marcha das Mulheres. Tipo, há valores que são mais e que têm que falar mais alto do que os votos que podem alienar ou não alienar. Portanto, acho que isso parece-me uma questão de integridade dos partidos, tal como é uma integridade pessoal de cada um, obviamente que. Ou seja, eu não quero um partido, ou não quero partidos no espectro político português que não se rejam pelos seus valores e que só olhem para os votos que vão ter ou não se disserem isto ou disserem aquilo. Eu prefiro.
PS.
Epá, eu prefiro transparência. Ou seja, se o Chega é xenófobo, eu quero que ele seja xenófobo. Não quero que ele finja que não é xenófobo. Estás a perceber? Porque ao menos sabemos ao que vamos. E muitas vezes eles tentam passar pelo aquilo que não são. E os partidos tendo uma sacra que não são para dar uma imagem diferente, e eu acho que isso não representa as pessoas, e numa democracia representativa é para isso que temos partidos com deputados eleitos, não é? É por isso que votamos nos partidos, para ter deputados eleitos na Assembleia que nos representem. E eu quero, ou seja, o que me representa a mim, se calhar não representa o eleitor mediano, mas
Exatamente, sim.
se calhar estou-me a cagar para o eleitor mediano, estás a perceber? E apesar disso, poder ganhar eleições. Obviamente que quanto à questão da Palestina e de Israel, só dizer que acho perfeitamente normal que haja este alinhamento da esquerda e da direita, porque a questão palestina é uma questão claramente de colonialismo e a esquerda historicamente é anticolonialista e portanto tem em toda a pertinência que se alinhe, acho que a questão palestina se alinha à esquerda, se bem que acho que neste momento já está mais claro do que nunca, se não estava claro nos últimos 70 anos, agora está mais claro que nunca que há um genocídio a acontecer e que, portanto, isto acho que já ultrapassa as questões de esquerda e direita, é que são questões de direitos humanos que normalmente são universais e que todos assinamos tratados a defender os direitos humanos, portanto, devia ser uma questão que extravasa a esquerda e direita. Dito isto, gostava muito de saber a tua opinião sobre a questão europeia, porque já falamos da América Latina, não é? E em como, de facto, há contextos especiais, nomeadamente de
Pisa.
hiperinflação, que se calhar criam ali um microclima muito específico, mas existem outros efeitos especiais aqui na Europa, a questão da imigração, por
Pois,
exemplo, que.
exatamente, eu ia dizer que eu acho que é exatamente esse o maior efeito que não é contabilizado. Mas antes de, perdoa-me, que eu quero só aqui fazer aqui um framing, quando eu digo um enquadramento, perdão, aqui, que é exatamente de falar das eleições holandesas, porque eu acho que depois as pessoas veem, cá está, em primeiro lugar, uma coisa, Mariana, que eu acho que o Mão Visível vai ter que dizer isto, que é eleições legislativas elegem deputados, não elegem governos. Isto é muito importante. E depois a Assembleia elege o respectivo governo. Porque quando dizem assim, ah, este ganhou as eleições, mas ele ganhou as eleições, é importante dizer que ele ganhou nas eleições, mas no, na, na Holanda nós temos mais de 10 partidos. Eles não são só 10 partidos, foram 15 partidos eleitos para o Parlamento. Portanto, comparativamente ao português, nós antes de termos toda esta cisão eram só 5. Agora já temos também, já estamos para aí nos 7 ou no 8. Portanto, mas isto aqui é muito diferente. E depois já disseram, que era o antigo governo, já disse que não vai fazer coligação com eles. Portanto, o que eu quero dizer em relação a isto é: nós todos temos que começar a entender que não se ganham eleições e que quem fica em primeiro lugar necessariamente não elege. Até porque uma coisa que tu disseste que é muito relevante, que é: não é necessariamente o eleitor mediano, isto é, uma democracia é parlamentar exatamente para representar os interesses das várias pessoas. E para representar os interesses das várias pessoas, um partido que tem 3 ou 4 deputados tem o seu peso, mas pode ter muito impacto na governação do país. Aliás, deve ter muito impacto na governação do país. Portanto, é isso que eu acho que é dizer. E, para terem ideia, ficou em primeiro lugar este partido de extrema-direita. Em segundo lugar, uma coligação muito interessante entre o Partido Socialista do Sítio e o Partido Verde do Sítio. Muito interessante este movimento. Temos os Partidos Socialistas e os Partidos Verdes, no geral, a andarem lado a lado. E depois, em terceiro lugar, o partido que estava no poder anterior, um típico centro-direita, e a seguir um partido novo, novo contrato social que fazia parte dos democratas cristãos lá do sítio. Depois, também lá na Holanda, temos partidos como o Partido dos Agricultores e coisas assim interessantes e diferentes. Mas pronto, isto só para fazer o contexto. Para responder diretamente à tua pergunta do contexto europeu, só fazendo este enquadramento, sim, na Holanda, uma das coisas que, aliás, tenho visto muita imigração portuguesa para lá. Julgo que não é essa imigração que eles estão a mandar vir, porque, quer dizer, eu vou dizer felizmente ou infelizmente, mas. Felizmente ou infelizmente, mas a imigração é má para o país por todos os assuntos já falados, mas é que agora já são muita gente que eu vejo emigrar para lá, é gente com curso superior e que efetivamente vai para trabalhos normalmente que são bastante bem remunerados. Acho que a imigração com que eles estão a ter bastantes problemas é exatamente com pessoas dos países dos Balcãs e Turquia. E uma coisa muito interessante também, que é esses partidos são contra o possível alargamento da União Europeia, porque eu acho que é uma discussão que nos está a passar um bocadinho ao lado, cá em Portugal, que a União Europeia está a tentar alargar-se, principalmente para os Balcãs, incluir países Sérvia, Bósnia, Macedónia do Norte, Kosovo, Montenegro, alargar esse tipo de países, e já começam a haver certos países que se começam a posicionar contra. Neste caso, no, na Holanda. É um lado deles. E na Alemanha, eu digo isto porque cá está, se tu pensares, e é isto que para mim está a preocupar um pouco, a imigração é um tema que não afeta não só a Holanda, mas se tu pensares na França com a Frente Nacional, na Itália com o Fratelli d'Italia, na Alemanha com a AfD, portanto, e na Bélgica também, que é um país que eu sei que eles são mais, têm mais o cantão. Não o cantão, perdão, mas a parte mais flamenga, que também é bastante nacionalista, e ainda posso usar o Reino Unido, que agora já não faz parte da União Europeia, mas nós temos todo Stop the Boats e toda uma política de imigração muito forte. Portanto, nós temos a ver aqui, quer dizer, com exceção de Espanha, que são as economias mais fortes europeias, nós vemos aqui estas economias a serem lideradas por partidos à direita, que foram principalmente eleitos por questões de imigração. E em Portugal, eu sinto que principalmente no meio de Lisboa, o tema da imigração já começa a ser um tema muito forte. Eu já ouvi coisas como: ah, eu não acho possível ir a lojas e não poder falar português, porque normalmente a pessoa que está do outro lado só fala inglês ou fala outra coisa. Portanto, aliás, e não é por acaso que também é na mancha urbana de Lisboa, até onde há mais imigração, que a extrema-direita consegue adquirir mais votos. Portanto. Eu acho que existe aqui um grande problema quer dizer, pelo menos de integração de imigração, porque claramente faz com que as pessoas locais se sintam mais, os residentes se sintam excluídos, que faz mais votar à direita. Eu não sei se em Portugal isso pode acontecer, pelo menos na zona de Lisboa, e sinto que a imigração é um tema que está a ser completamente maltratado, pelo menos acho que foi maltratado há muito tempo durante a esquerda, eu diria. Mas o que é que tu achas em relação a isso?
Eu acho que o European Social Survey tem dados sobre isso, sobre
Vamos lá.
os temas. Ou seja, não consegui pesquisar agora neste bocadinho, mas o European Social Survey, depois podemos pôr na newsletter, subscrevam a nossa newsletter.
Exatamente.
Tem um ranking das grandes preocupações dos países, por exemplo, na altura em que a inflação começou a aparecerem, era um tema que não existia grande preocupação na maior parte dos países durante anos e depois de repente começou a subir nos níveis de preocupação das pessoas. Eu lembro-me de nós termos a saúde como um grande tema de preocupação, porque lá está, porque o SNS está um caos e está a desfazer-se aos bocados. Portanto, em Portugal tínhamos o maior preocupação pela saúde. Portanto, a questão da imigração normalmente em Portugal também fica num lugar sem grande importância relativamente a outros países, como aqueles que falaste, França, Alemanha, Grécia, outros que sofrem mais com as consequências diretas da imigração. Obviamente que e há alguma evidência científica disso, que existe um discurso, uma narrativa à volta da imigração com a qual a extrema-direita lucra, lucra, não sei quem tem mais votos, normalmente são narrativas que não são bem fundadas, porque, ou seja, não têm evidência científica, não são reais, por exemplo, como eles vêm para cá roubar-nos o nosso trabalho, basicamente eles vêm para cá roubar aquilo que é nosso e ter apoios que somos nós que lhes damos, e o que a evidência científica mostra é que o aumento da imigração num país não faz diminuir o emprego para os residentes nesse país. Portanto, existe uma data de narrativas que se constroem à volta da imigração, por exemplo, também o aumento da criminalidade, que também não se verifica. A criminalidade normalmente é feita pelas pessoas que já são residentes nesse país. E, portanto, mas obviamente que uma coisa é a evidência científica e aquilo que realmente acontece, e outra coisa é a percepção daquilo que está a acontecer. E quando as pessoas veem uma degradação das suas condições de vida e veem um partido que atribui essa degradação a um fator novo que chegou, é muito fácil dirigir o ódio para esse fator. E normalmente é isso que acontece, e é isso que é essa a narrativa que o Trump tinha no quando foi eleito, não é? De construir um muro com o México para estancar ali um problema que, na verdade, não vinha dali, vinha de dentro. Ou seja, normalmente os problemas de deterioração das condições de vida não têm a ver com a imigração, têm a ver com outras causas muito mais profundas e muito mais antigas do que a imigração, os influxos de imigração recentes. Mas claro que a extrema-direita vai sempre aproveitar-se dessa narrativa, porque foi sempre isso que fez ao longo da história. O dividir para reinar sempre foi a escolha da extrema-direita, vai continuar a ser, temos que estar preparados para esse debate. E pronto, agora eu não tenho um excerto de uma música que diz aqui o problema não são as bandeiras, já não sei, era aqui o problema não são as bandeiras, ou aqui o problema não são as fronteiras, é qualquer coisa no sentido de aqui o problema são as condições de vida e não quem vem.
Não, mas eu ia dizer que também, só para dizer, a única coisa que eu não concordo com o que tu disseste, como uma exceção, é que efetivamente, pelo menos na América, a globalização, não necessariamente a imigração, mas a globalização trouxe problemas para aquelas pessoas que depois votaram Trump, porque aquelas pessoas perderam efetivamente com a globalização, não dizendo que a globalização não foi boa a nível geral para a população, mas houve ali um setor da população que foi, e que se calhar também é preciso tomar conta dessas pessoas, mas pronto, mas isso depois é um tema que é preciso ser mais aprofundado e que podemos discutir, e que em Portugal também acontece, e que acontece no resto da Europa. Mas pronto, vamos a recomendações, Mariana. Vamos quebrar a tradição e vamos lançar de primeira as recomendações.
A mim, é que isto acontece-me sempre, é que eu esqueci-me que tinha que fazer uma recomendação. E então não tenho recomendação
desta vez. Não tens uma
recomendação
vez. Hoje? Não temos de ter sempre, Mariana. Temos que manter
não
também
tenho.
uma certa qualidade a nível de
É verdade.
recomendações.
É que a minha semana foi muito ocupada e portanto, eu tenho estado a ler o livro do Bruno Nogueira que recomendei a semana passada
Exato, ok, então continua exatamente na mesma.
E não tenho mais recomendações. Mas ele tem lá uma crónica que se chama Silêncio, ou
Ah, ok, podes
uma
fazer
coisa
uma
assim.
recorda específica,
E eu
ok.
vou recomendar essa crónica, não sei se chama Silêncio, mas é uma crónica sobre o Japão e sobre o Japão ser um país já pronto, em que as pessoas são tipo tão caladas e são silenciosas. E eu, em Lisboa, principalmente, sinto falta desse silêncio. E acho que as pessoas estão demasiado habituadas ao barulho. E pronto. E, portanto, fica a minha recomendação para essa crónica. Eu ponho no newsletter. Subscrevam o
O
newsletter
link
mais
para
uma
essa
vez.
crónica. Olha, eu vou recomendar outro livro. É verdade, eu tenho tido tempo para ler, o que para mim é espetacular. Tenho usado os transportes públicos. Eu vou recomendar um livro que é, eu vou-te dizer, este para mim é o pior, é o livro com o pior título de sempre, mas eu acho que efetivamente o livro é bom. Que se chama. Pá, tem o pior título de sempre. Eu nem sei se vou conseguir dizer isto, mas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Este é o pior título que eu já vi. Até me dói dizer este título.
Deus.
Mas o título.
Porquê é que tu
Mas
tens
eu
esse
tenho.
livro?
Hã?
Porquê é que tu tens esse livro? Primeira questão.
Não, porque foi um livro que foi bastante recomendado. Não é que bastante recomendado, assim no YouTube e pela internet é bastante recomendado. Eu já o li. Eu já o li, e o livro é incrível. Eu acho que o livro, tipo, imagina, o livro é incrível. O livro fala imenso sobre relações humanas. E eu acho que dá imensas, não só aplicações práticas, mas insights mesmo. Quando temos uma discussão com alguém e como queremos, sei lá, passar a nossa ideia ou tentar compreender melhor a outra pessoa, ou... Tem, epá, o livro é incrível. Eu não tenho... Imagina, às vezes, e dizendo-me a minha opinião honesta, às vezes é demasiado americano, no sentido em que parece que aquilo vai te salvar a vida e que aquilo é... Parece que é uma bala de prata, isto é, que salva a situação. Mas, e que há coisas que eu acho que não resultam, mas eu diria que, pá, 75% do livro, eu acho que é super bom, acho que ajuda imenso no teu dia-a-dia. Acho que tem um fundo bom, no sentido em que ele fala muitas vezes da importância da empatia e tu queres saber das outras pessoas e há coisas muito interessantes que ele diz no livro que eu concordo plenamente. Por exemplo, há uma que para mim, que é, por exemplo, tu para seres a pessoa mais interessante do mundo, tens é que fechar a boca. E eu concordo plenamente com isso, no sentido em que muitas vezes, quando tu queres ser interessante com alguém, é mais fazer perguntas e ouvir as preocupações da outra pessoa do que necessariamente estás tu a falar e depois a conversa vai acabar, tu não falaste e a outra pessoa vai dizer, ah, que pessoa interessante. E ela é que estava a falar a maior parte do tempo. Isso é uma coisa muito interessante e se falarem na nossa vida isso vai acontecer. Portanto, pá, isto é um livro que até me doeu eu dizer o título do livro, que é horrível, 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 horrível o título do livro. É super americano, mas eu acho que é bom o livro. Epá, é bom o livro, o que é que este diga? É bom o livro. Pá, recomendo o livro, o que é que este diga? É bom. Eu gostei.
Pronto. Fico contente. Eu pensei que ou seja, esse livro, eu acho que já o vi, na secção da autoajuda.
Pois, ainda por cima disso, ainda por cima aí. Epá, está tudo mal, mas o livro é bom. Mas o livro é bom, pá.
Pronto, às vezes já está. Às vezes não devemos julgar o livro pela capa, nem pelo título.
Pois, pá, pronto, olha, será que vou
Isso.
ficar com a minha reputação manchada? É verdade, eu também gosto de ler Orwell, gosto de ler outras coisas, pá, mas olha, eu
Bem,
li isto.
Orwell também, calma, né? Tipo, também não é o
E
melhor
pois é,
exemplo.
sou um liberal, pois, tá, pronto, já estou
Calma.
manchado, meu Deus, estou no fundo do poço.
Pois que vá, sei lá,
Tenho que
do
voltar para um autor
Dostoiévski, sei
francês do
lá,
século
ou um
XIX,
Camus, um
nunca me dei
Sartre,
a ler.
enfim, se calhar uma mulher qualquer,
Uma mulher
né?
qualquer também era bom, pois,
Convém.
olha.
Enfim, mas só para dizer, só para resumir aqui, a nossa recomendação, na verdade, é um bocado conjunta, é sobre silêncio e
Olha.
sobre as pausas. Se calhar
As
devíamos.
pausas também são música.
As pausas também são música. Chega
Uma grande
aqui
frase.
a reflexão.
Olha, Mariana, até para a semana.
Tá, até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.